Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom.
O bate-papo de hoje é com José Carlos Armelin. Ele é barbarense, engenheiro eletricista, fundador do Pedal Sustentável e professor convidado pela PUC-PR em Energias Renováveis.
Olá, Armelin, muito obrigada por bater mais uma vez um papo aqui conosco no Multidom. O professor Armelin é figurinha repetida aqui no programa. Tudo bem?
Oi, Marta. Eu estou ótimo, sim. E eu agradeço de você ter convidado novamente para o seu programa, para o Multidom, né? E até antes de vir para cá, né? Eu falei assim, nossa, mas já fui várias vezes conversar com a Marta. E até dei uma pesquisada lá no seu canal do YouTube, né? E achei 2015, a gente conversando sobre bicicleta. Olha só, que novidade, não?
É sua vida é a bicicleta.
É, minha vida, boa parte dela tá nesse métier das bicicletas, sim. E é bom falar, né, que como são importantes esses registros pessoalmente para mim, né? E com certeza, com todo o trabalho que você faz, com a Rádio Webdom também, né? Que a Rádio Webdom faz, de ter essa memória, né? Da nossa cidade, da nossa região, que fica tudo gravado aí, né? Daqui a alguns anos, quem estiver nos ouvindo, né? Eu não sei que dia que você vai estar nos ouvindo. Esse programa está sendo gravado em 2026, em julho de 2026, né? Mas quem sabe você do futuro aí de 2050 já não esteja nos escutando aí para ver como é que era o mundo aqui em Santa Bárbara região em 2026.
Mais uma vez, o professor Armelin está às voltas com projetos sobre bicicleta, que é o projeto PBB. O que é o PBB?
Então vamos explicar para os ouvintes aí o que é o Prêmio Bicicleta Brasil. Então o Pedal Sustentável, na empresa que eu fundei, ela já recebeu, a gente não ganhou prêmio financeiramente, mas a gente ganhou colocação. Então quando você ganha colocação, você recebe o selo Bicicleta Brasil. E o selo você pode depois carregar no seu site e aparece lá, né? É Ministério das Cidades, reconhecendo que seu projeto tem uma função importante nesse mundo da bicicleta. Mas só para a gente explicar como é que surgiu esse prêmio para as pessoas entenderem aí e ficar ligado também, porque logo mais vai ter inscrições para esse prêmio aí. Olha o que aconteceu na história aí. Em abril de 2018, a ONU classificou a bicicleta como um importante instrumento de transporte sustentável, que é um transporte simples e acessível por boa parte da população, para a maior parte da população. E aí, logo no mesmo ano, só que outubro de 2018, foi criado o PBB, que de forma maior é o Projeto Bicicleta Brasil, que é uma forma de que as cidades começassem a incentivar as pessoas a usar a bicicleta. E como fazê-lo assim? Criando ciclovia, ciclorotas, ciclofaixas e bicicletas que pudessem ser alugadas num preço mais baixo, né? Então, quando você já vê o Brasil de hoje, 2026, isso já vem acontecendo. Vê Santa Bárbara, região e muitas cidades ganharam parte financeira para construir ciclovia, ciclofaixas. Existem muitas empresas particulares, né, que criaram sites de mobilidade que você aluga a bicicleta, né? Você vai para São Paulo, você pode ir naquelas bicicletas do Itaú, né? Na verdade, o Itaú é o patrocinador, né? A empresa é outra empresa que faz isso aí. Você vai para Camboriú também tem, para Florianópolis, Fortaleza, ou seja, muitas capitais maiores, né? Quase em todas as capitais você tem bicicleta para você alugar de forma fácil por aplicativo ou patinete, né? Então, isso já vem acontecendo. O que aconteceu, que aqui a gente está chamando de Prêmio Bicicleta Brasil, né? Faz parte desse projeto. Então, o que é o Prêmio Bicicleta Brasil? Esse sim foi instituído em 2024. Ele chama as pessoas para participar de um edital, né? E aí, você tem algum projeto de bicicleta que incentiva as pessoas a usar a bicicleta? Aí você vai lá e escreve, meu projeto é assim, assado, o objetivo é esse, eu faço isso, faço aquilo. Aí eles analisam e classificam, né? Tem gente que ganhou realmente prêmio em finanças, né? No caso do Pedal Sustentável, a gente ganhou apenas o selo, dizendo, olha, está ótimo, você realmente incentiva o uso da bicicleta, mas tem algumas iniciativas que são melhores que a sua, né? Que movimenta muito mais bicicleta do que você, né? Então, esses ganharam prêmio na parte de finanças, né? Agora, uma coisa curiosa que nos coloca em encontros, né? Mas como é que você descobriu esse edital chamado PBB Prêmio Bicicleta Brasil? Bom, em 2023, o Pedal Sustentável estava lá em Florianópolis, num encontro chamado Bicicultura, né? Esse encontro Bicicultura, ele reúne muitas iniciativas e pessoas que vivem nesse mundo da bicicleta. Porque a bicicleta, para muitas pessoas, acha que a bicicleta é esporte. Sim, a bicicleta é esporte. Para outros, a bicicleta é lazer. Passar aí no final de semana, dar uma voltinha. E para outros, bicicleta é um meio de transporte, né? Então, quando a gente fala do tal da bicicultura, ele reúne essas pessoas que usam a bicicleta como transporte ou como uma forma de negócio. Então, lá a gente tinha 200, 300 pessoas reunidas, né? Eram vários dias para falar de vários projetos que estavam acontecendo. Né? E como é um projeto que chama a atenção do governo federal, estava lá os representantes do Ministério da Cidade. Até me lembro bem o nome, que a gente acabou fazendo amizade depois, né? Por um motivo especial, que é o Cláudio e o Antônio. E uma coisa interessante que aconteceu, né? A gente sempre tem uma certa distância. Pô, esse pessoal é do governo federal, vamos manter a distância. Então, eles estavam no primeiro dia devidamente vestidos de terno, né? Representando o ministério para poder fazer a abertura, né? Mas a partir do segundo dia, eles já estavam cada um com a sua bicicleta e vestido de quem anda de bicicleta, né? Roupa normal. E naquela semana, choveu a semana inteira em Florianópolis. Então, todo mundo chegava molhado. E eles também, né? Aí já começou a ganhar uma certa respeito, né? Porque, poxa, eles são do ministério, eles podiam ter pego um Uber, não precisavam ter vindo de bicicleta aqui no meio dessa chuva, chegar aqui, ter que se enxugar e tudo mais. Então, aos poucos, eles foram galgando respeito pelo exemplo, né? E aí me lembro que, durante algumas conversas deles, de forma geral, eles falaram assim que no próximo ano, né? Que seria 2024, ia ser lançado um edital Prêmio Bicicleta Brasil. E tava convidando todos a participar disso, né? E aquilo já me interessou. Pô, mas é um prêmio que incentiva as pessoas a andar de bicicleta? Então eu vou participar também, né? E aí fui tirar algumas informações com eles, né? Com o Cláudio e o Antônio, que são do Ministério da Cidade. E perguntei se por acaso eles conheciam um barbarense que estava trabalhando em Brasília, que é o Denis Andia. Eles me disseram assim: o Denis Andia, você conhece? É o nosso chefe. É ele que está por trás desse projeto. Eu falei: nossa, mas que coincidência maravilhosa, né? Bom, enfim, coincidência ou não, não só eu, como mais 70 pessoas escreveram no projeto. E para felicidade nossa, a gente ganhou selo, pelo menos, né? Alguns processos foram rejeitados, mas a gente ganhou selo e algumas pessoas ganharam prêmios, né? E até vou dar um exemplo do que é importante, um prêmio importante em cima disso. Então, nesse prêmio Bicicleta Brasil, vou trazer alguns exemplos para você ver como tem coisa acontecendo no Brasil super importante, que às vezes o governo federal não consegue implementar porque a cidade não se interessa, mas existem iniciativas de ONGs e de empresas que fazem uma grande diferença, né? Um exemplo de um projeto que ganhou prêmio tem a ver com o Instituto Aro 60. Qual que é a especialidade deles? Recolher bicicletas em prédios e condomínios que estão sem uso. E como é que você identifica isso? O síndico do prédio vai lá, faz uma reunião oficial e pede para que as pessoas identifiquem suas bicicletas, porque aquelas que depois não forem identificadas e tiveram com o pneu murcho, já se entende que faz muito tempo que não usa, que a pessoa abandonou. Então, essas bicicletas, o próprio condomínio vai poder retirá-las da garagem e entregar a esse Instituto Aro 60. E o Instituto Aro 60 pega essas bicicletas, reforma e acaba doando para aquelas pessoas que realmente usam para no dia a dia, para ir na escola, para ir no trabalho, né? E a gente sabe que essa ideia, esse modelo de negócio do Aro 60 já vem acontecendo em outras capitais. Porque você entra em garagens, tem prédio, tá cheio de bicicleta lá e tudo pneu murcho, ou seja, não tá usando, vamos fazer esse negócio rodar, né? Então, esse é um tipo de um projeto que foi premiado. Então, a gente vamos recordar, o Pedal Sustentável recebeu dois selos em 2024 e 2025. Em 2024, foi escrito o projeto do Pedal Sustentável chamado Pede Aula. Pede Aula. Então, o projeto Pede Aula, ele é uma série de aulas que a gente coloca no YouTube, são 16 aulas, onde ensina você a colocar um gerador elétrico na bicicleta. Mas qual o grande objetivo de colocar o gerador? Por que a gente tem essas aulas lá do Pede Aula, né? Ou Pedaula, como se queira pronunciar? A pessoa pode usar como aprendizado, como gerar energia elétrica, pode usar na aula de física, na aula de ciência, no caso o professor, ou numa situação de um desastre climático, a pessoa ter alguma forma de gerar energia para recarregar smartphone, para poder ter iluminação, para poder ligar uma bomba d'água, enfim, várias coisas, né? Quando a gente vê que vem acontecendo um desastre recente na Venezuela, né? Se as pessoas, todo mundo tivesse suas bicicletas com possibilidade de gerador, talvez tivesse algumas facilidades, né? Então a gente enxerga o pé de aula de duas formas, né? A melhor, usar como ciência e aprendizado pelos professores, e numa situação drástica, usar como um recurso de sobrevivência, né? Que é você poder gerar energia elétrica pedalando. E, de novo, recarregar smartphone, funcionar uma bomba d'água, poder tratar água, enfim, dá para fazer muita coisa. Então, isso foi em 2024, o projeto nosso. Porque quando a gente olha o pedal sustentável, a gente tem várias ramificações, né? O pedal sustentável é a marca principal, mas depois a gente tem o Pedaula, tem o Bikerama, que é aquela corrida de carrinhos de autorama, temos o Bloco do Pedal, que é um bloco de carnaval. E aí sim, em 2025, o selo nos foi dado pelo projeto Bloco do Pedal, que é um bloco de carnaval que acontece na cidade de São Paulo uma vez por ano. E a maior parte das pessoas que vêm participar ali do nosso bloco são ciclistas, né? A gente usa as bicicletas que geram energia elétrica para fornecer energia elétrica para a banda poder tocar. E muita gente acaba chegando no nosso bloco de bicicleta. Então, a gente ganhou selo porque os dois projetos, eles acabam incentivando. A gente tem mais projetos para se inscrever ainda. Por exemplo, o Bikerama, né? Só que agora, esse ano 2026, é um ano político. Aí eles congelaram o projeto para esse ano, por uma questão de propaganda política. Então, só vai reabrir em 2027. Então, você que se interessou aí, fica atento aí, que ano que vem, maio do ano que vem, 2027, vão abrir inscrições para projeto. Uma coisa muito interessante que vale a pena falar, que teve em 2024 e 2025. 2024 só teve 70 inscritos. E 2025, 650 inscritos. É que as pessoas começaram a descobrir que o projeto que eles fazem na sua cidadezinha pode ser colocado para apreciação do governo federal. E o governo federal, ele reconhece de duas formas o seu projeto. Três formas, vamos dizer assim. Uma, realmente o seu projeto da sua ONG merece um prêmio financeiro. A outra, que é no caso do pedal sustentável. Nossa, seu projeto é interessante, você merece um selo. Terceiro, ele fez um catálogo de todos os projetos. Você pega assim, o mapa do Brasil, você clica lá na sua cidade e verifica se lá na sua cidade ou na região tem algum projeto de bicicleta que incentive o uso da bicicleta. Um outro exemplo que eu vou trazer para você, para as pessoas saberem que, às vezes, ela está fazendo uma pequena coisa, mas para a cidade dela é uma coisa extremamente importante. Eu me lembro que um dos prêmios de 2024 foi uma professora, numa cidadezinha pequenininha lá do Paraná, que ela usava a bicicleta para os alunos do período da tarde que iam lá por conta do autismo, né? Do autismo de primeiro grau. Então, todo mundo ia pedalando de bicicleta, e a bicicleta servia como esse meio de começar a se relacionar com as pessoas. E ela usava a bicicleta para isso aí. Ganhou um prêmio. Parece que, aos olhos de muita gente, que isso pode não ser importante, mas é super importante. Ela usa a bicicleta, acaba incentivando esses autistas de primeiro grau a se relacionar com outras pessoas usando a bicicleta como meio.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor José Carlos Armelin, fundador do Pedal Sustentável.
Esses projetos são projetos, quando a gente olha para eles, são projetos pequenos. É isso mesmo que o Prêmio Bicicleta Brasil busca?
Exatamente, ele não busca uma coisa grandiosa, mas sim projetos que fazem diferença na sua comunidade. Porque quando foi criado o tal do chamado de Projeto Bicicleta Brasil, quando foi feita a lei lá em 2018, que é uma lei federal, estava previsto para que 15% de toda a receita de multas de trânsito fosse destinada a esse incentivo de bicicleta, ou seja, criar ciclovia, criar bicicletário, colocar bicicletas públicas para o pessoal utilizar, né? Só que isso foi vetado, né? Esses 15% foram vetados, então o projeto ficou sem sustentação financeira. Então, resolveu-se dar prêmios para aqueles que, de uma forma despretensiosa, né? Sem ter ajuda até, muitas vezes, do próprio poder público, estão fazendo alguma coisa, né?
Esse projeto Bicicleta Brasil, ele vai focar naquelas pessoas que, de uma maneira até singela, como você disse mesmo, despretensiosa, que poucos enxergam, mas que o governo vai reconhecer, porque para a grande maioria talvez não faça diferença nenhuma, mas para aquele lugar que nem é, às vezes é visto, ele vai fazer diferença de alguma maneira, vai ter a diferença de melhoria de qualidade de vida ali.
É exatamente isso que o selo e o prêmio pretende fazer. Valorizar essas ações que acontecem por todo o Brasil, né? E como eu disse para você, de um ano para outro, de 70 inscritos, chegou a próxima de 600 inscritos. Até mesmo convencendo as pessoas de que o que elas fazem é importante, né? Porque muitas vezes você fala assim, é um projeto, pô, se inscrever num projeto nacional, você acha que você tem que ser algo grandioso, né? E não, uma pequena iniciativa faz grande diferença ali no seu bairro, na sua comunidade, né? Então, isso é que o governo federal vem enxergando com o prêmio Bicicleta Brasil.
Pensar de uma maneira grandiosa, mas agir localmente.
Exatamente. E como eu disse, hoje você entra lá no Ministério das Cidades, no Prêmio Bicicleta Brasil, tem lá o mapa do Brasil e todas as iniciativas, né? E pelo que eu sei, Santa Bárbara, depois tem Campinas, também tem projetos, né? Lembrando que esse projeto não é só escrito por pessoas físicas, né? É escrito por ONGs, até pela própria prefeitura, né? Por exemplo, Niterói é uma cidade que está super avançada nessa questão de mobilidade, né? Tão avançada quanto Fortaleza, né? E são cidades que elas têm uma Secretaria da Mobilidade Ativa. Então, mobilidade ativa é aquele meio de transporte que se usa a força física, seja caminhando, seja de bicicleta, seja de patinete, de patins. E quando você tem uma atenção super exclusiva nesse assunto, as coisas acontecem mais rápido.
Você disse aí que em algumas cidades elas não se interessam por projetos de uso de bicicletas. Você saberia dizer por que essas cidades não têm interesse no uso das bicicletas?
Eu sempre acredito em quem foi eleito, né? Em quem foi eleito e principalmente quem participa dos comitês, né? Comitê de transporte, comitê de saúde, né? Do conselho, né? Das pessoas que participam do conselho, para ter voz e falar o que a cidade precisa, né? Então, se ninguém fala nada, se alguém só fica falando, por exemplo, de automóvel, a cidade só vai beneficiar quem está de automóvel. Agora, se você tem pessoas eleitas lá que falam sobre mobilidade ativa, falam de uma boa qualidade da calçada, do bom transporte público, a cidade começa a se voltar naquele sentido. Porque quando você olha assim, nós vivemos num país democrático, graças a Deus, né? O que é democracia? É atender os interesses do público, né? E muitas vezes o público que está mais perto do poder ali, né? Quem chega mais próximo, fala mais, né? Nós tivemos a oportunidade aqui na cidade de fazer parte do Conselho de Turismo. A gente vê que funciona as coisas. Você vai lá, você opina, você é respeitado e as coisas acontecem. Então, assim tem que acontecer na sua cidade. Então, para você que quer uma cidade mais participativa na questão de boas calçadas, para mobilidade ativa, que tenham árvores plantadas nas ruas para que a gente possa caminhar na sombra, né? Tem que participar, né? Então, só assim ocorre, né? Porque, com certeza, quando sair esse prêmio Bicicleta Brasil, o governo federal não vai mandar um e-mail para mim, vai mandar para todas as prefeituras, né? A prefeitura quiser participar, participa, né? Eu não lembro o número exato, mas o número de participações de prefeitura no prêmio Bicicleta Brasil 2025 foi bem alto. Foi mais de 100 prefeituras que participaram.
Porque se incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte é de interesse da população também. Embora, recentemente, uma notícia informou que 36 mil pessoas deixaram de usar a rodoviária nesses dois últimos anos, por conta de carros de aplicativo, também por causa de trabalhar em casa. Você acredita que essa falta de uso do transporte coletivo é ruim, Armelin?
Sim, você deixar de usar algo público e coletivo, que é no caso do transporte coletivo, ele acaba sendo ruim, até pela questão de maior consumo de combustível, né? Você tem 50 passageiros dentro de um ônibus e depois para transportar o mesmo você precisa de 50 carros Uber, a diferença de consumo de combustível é muito maior. Então a questão que a gente fala sobre mudanças climáticas são agravadas, né? Quando você deixa de usar o transporte público, né? Então aí a gente tem duas coisas, né? A gente sabe que muitas vezes o transporte público não é confortável, e por conta de alguns reais a mais, você consegue chamar o Uber. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Não entra num ônibus e chama um Uber. Só que, no fundo, o que é fazer a sua parte? Só fazer a sua parte é se esforçar para usar o público, né? O que está aí como público. E não como um transporte particular como o Uber.
Mas você considera que isso é porque as linhas estabelecidas para o usuário, elas não são tão eficazes assim? Ou é realmente uma mudança de hábitos apenas?
É uma mudança de hábito. Eu me lembro, eu trabalhava em Americana e quando eu ia para a escola em 2010, em Americana, no Dom Bosco, o ônibus ia lotado e muitos alunos iam comigo no mesmo ônibus. E ao passar do tempo, começou a cair o número de usuários, porque os meus alunos começaram a ir de moto, compraram moto. Mas lembrar que não é o mesmo aluno de 2010, né? Ou seja, é uma questão de hábito. Eles começaram a andar de moto, depois começaram a usar Uber. E de repente, quem que sobrou no ônibus? Eu, motorista e o cobrador. Conclusão, a empresa que cuida do transporte público da região tirou os ônibus. E aí eu não consegui mais trabalhar em Americana, porque não tinha mais ônibus. E eu passei por isso, né? Naquele momento eu posso enxergar que foi uma mudança de hábito. Houve a facilidade do aluno comprar moto e de moto. Houve a facilidade de usar o Uber em grupo e deixar de usar o transporte público, né? Tá aí um grande desafio para o governo federal, estadual e municipal retornar as pessoas para dentro do transporte público, né? Porque é insustentável cada um ter o seu veículo para poder ir para o trabalho, para poder ir para a escola, né? Tem que ser transporte público, né? E de qualidade, né?
quando nós vamos para qualquer evento, um evento de rock, por exemplo, Rock Fest aqui de Santa Bárbara do Oeste, o que se nota? A dificuldade em estacionar o carro. Isso daí também, às vezes, atrapalha até a pessoa aí. O que, que ela faz? Ela chama Uber. No final, é pior ou melhor chamar o Uber do que você estacionar seu carro? Como é que você, lidando com o meio ambiente todo dia, lutando pela qualidade de vida, como é que você vê isso, essa mudança das pessoas?
Bom, primeiro dizer que eu gosto bastante do Rockfest, né? E eu vou de bicicleta. Segundo, é melhor a pessoa ir de Uber do que num evento de rock tão ótimo como esse beber e voltar dirigindo, né? Então, melhor ir de Uber. Melhor ainda se tivesse mais ônibus circulando e as pessoas usassem, né? Porque a gente sabe que tem ônibus que vai de graça lá pro evento. Tem uns que saem lá do terminal, que vem de vários bairros e vai de graça, né? Ficam rodando de graça, só que nem todo mundo usa, né? A pessoa quer a comodidade, então tem a ver com o costume da pessoa, né? Tem gente que em Santa Bárbara com certeza nunca entrou dentro de um ônibus, né? Só entrou dentro de um carro, né? Então, a maneira com que isso vai acabar mudando é através do governo federal de aumentar o preço de combustível para que possa subsidiar o transporte público, que mesmo que no início ele seja vazio, mas que tenha uma grande oferta. Outra dica é, o carro cabe 5 pessoas, né? Conversa com os amigos, com as amigas e vai em 5. Escolhe o motorista da vez para não beber, né? E tem outros que começam a aprender que ele pode deixar o carro lá na prefeitura, caminhar 500 metros em 10 minutos, né? E não tem que se aborrecer. Porque o problema de você estacionar é você chegar num grande evento e não saber como é que tá lá dentro, né? E a hora que você entrou nesse bolso, não sai mais. Então, quanto mais longe você parar e tiver disponível a caminhar, é melhor, né? Ó, de novo, estão falando de mobilidade ativa, né? Fazer os últimos 1 quilômetro a pé.
Armelin, você já falou, mas eu gostaria que você repetisse para aquela pessoa que está interessada em participar desse projeto Bicicleta Brasil, aí escrevendo seu projeto, dando ideias, não seja para ganhar financeiramente, mas pelo menos para obter esse selo aí de reconhecimento do governo federal, que você está trabalhando em prol do uso da bicicleta, trabalhando positivamente para a mobilidade urbana.
Isso mesmo, né? Você que se interessou, gostou da conversa aí, ó. Ano que vem, lá por maio, vai abrir o projeto Prêmio Bicicleta Brasil para 2027. E aí tem uma maneira de você descobrir como é que vai acontecer isso. Você entra no Instagram e fica seguindo o Ministério das Cidades, que uma hora vai aparecer para você lá, para que você concorra a esse prêmio aí. É a única forma de você descobrir, porque o único que tem o privilégio de receber o e-mail é a prefeitura. Nós, cidadãos comuns, não vamos receber e-mail avisando do prêmio, né? Do edital.
Você que está ouvindo o Multidom agora, o programa Multidom, nós estamos falando com o professor José Carlos Armelin, engenheiro eletricista, uma pessoa que gosta muito de falar sobre bicicleta, mobilidade urbana e também gosta muito de rock. E um pouquinho antes da gente começar a gravação, ele falou de uma coisa muito interessante, de como ele é um roqueiro e gosta de rock bastante, aprecia bastante o rock. Como é que ele começou a gostar de rock? Conta aí, Armelin.
Olha, até engraçado, né? Você até riu quando eu contei, né? Eu sou da década de 60, né? E minha mãe sempre ouvia rádio AM, a rádio da cidade. Isso anos 76, né? Faz bastante tempo, né? E o rádio era sagrado na cozinha, né? Que a mãe ouvia lá o rádio, ficava ouvindo, fazendo as tarefas lá, né? E aí, um belo dia, ela saiu e o rádio estava lá desligado, né? Eu fui lá ligar o rádio. E acabei mexendo no seletor do rádio para ligar e virei demais, né? E acabou caindo numa faixa chamada FM. Mas eu nem sabia o que é isso, né? 1976, hein? O Brasil nem tinha muitas emissoras FM. E eu percebi que, ao mexer no dial, tinha aquele chiado bem diferente, né? E quando entrava uma música, a música entrava assim com uma sonoridade super bonita, né? Super clara, né? Eu, com 10 anos, aquelas músicas que entravam, não fazia ideia. Mas até que chega numa rádio que começou a ter um som muito diferente e que aquilo me agradou bastante, né? Que depois eu vi descobrir que aquilo que eu tava ouvindo era Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Motorhead, né? E ali eu descobri não só o FM, como eu descobri o rock também, quando eu tinha 10 anos de idade, né? E aí comecei sempre, que minha mãe saiu, eu ia lá e ligava o radinho naquela estação lá. Até que um dia eu ouvi o locutor falando... Ah, pessoal, escreve aqui pra rádio, vamos ver de onde vocês conseguem nos ouvir, né? Essa rádio é de Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Aí eu lá, do meu jeitinho, minha letrinha ruinzinha mesmo, escrevi uma carta à mão aprendi como é que ia no Correios, como é que comprava selo e mandei para a rádio. E aí, ouvindo depois de algum tempo a rádio, o locutor estava super empolgado, dizendo que ele tinha uma notícia super importante, que tinha uma criança ouvindo nosso programa, né? E leu minha carta. E aquilo foi bastante emocionante, tanto que eu nunca esqueço qual que é o Dia Mundial do Rock, né? Eu não sei se quando eu vi a primeira vez era o Dia Mundial do Rock, mas que eu ouvi o rock pela primeira vez foi nessa rádio e desse jeitinho, acidentalmente descobrindo o FM. Eu nunca mais larguei o rock, né? E o rock nunca largou de mim.
Eu agradeço ao professor José Carlos Armelim por bater papo aqui conosco no Multidom mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo, Armelim.
Marta, eu agradeço esse espaço aqui que a Multidom nos dá e também o seu programa. E eu fico até imaginando, a gente vai voltar a conversar logo de novo, né? E eu não faço nem ideia do que vai ser.
Certamente será de alguma coisa positiva que você tenha inventado, Armelim.
E deve estar ou com rock and roll ou com bicicleta, né?
Provavelmente, ou é rock ou é bicicleta. Então até a próxima entrevista, Armelim.
Até a próxima, até mais, um bike abraço.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.